FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Os homens, afinal, vieram me libertar. Não perguntei por quê. Nem quis saber onde. Enfim, para mim era tudo a mesma coisa. Agrilhoado ou livre, igualmente, eu aprendera a amar a desesperança.
Pensando que estoy dormido, el pobre estará creyendo que ya no tengo camino. El pobre estará creyendo que ya no tengo camino. Para viajar donde quiera, uso los 5 sentidos. Convéncete, carcelero, que tú no puedes conmigo. Convéncete, carcelero, que tú no puedes.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Livres. Livres, por definição, por princípio. Esse é o conceito de um espaço como o nosso, do Cantos do Sul da Terra. Estou falando em liberdade porque a gente vinha ouvindo coplas dele Prisioneiro, porque antes a gente falou daquele prisioneiro que, ao ser libertado, disse que para ele tanto fazia, porque agrilhoado ou livre, igualmente aprender a amar a desesperança. Estamos com cárcere, com prisão, com cadeia, com privação de liberdade aqui na nossa temática, mas não exatamente com esta temática, e sim em função de duas figuras universais e grandiosas que aparecem no nosso Cantos do Sul da Terra de hoje. Primeiro deixa eu dizer que Coplas del Prisioneiro é jupanque musicado pelo Piero, e era o Piero que fazia a interpretação. O Piero de tantas músicas interessantes, do Mi Viejo, do Soy Pan, Soy Pa, Soy Mas. E jupanque, escrevendo sobre a condição de encarcerado. Um lindo tema que, na verdade, é um tema sobre a liberdade, né? E que ele tinha deixado assim, sem melodia. Ele não colocou melodia. Piero colocou uma, e existem outras coisas feitas a partir desses poemas, outras canções, outros temas. Mas antes disso, a gente ouvia aquele ó de casa que eu mencionava. Ele tem nome. Não é ele tem nome. Esse pedacinho que eu usei como ó de casa sai de uma obra que se chama O Prisioneiro de Chillon. Acredito que estou pronunciando bem. Esse Chillon é francês. E quem escreve essa obra é Lord Byron. Lord Byron, que nasceu em 22 de janeiro de 1788, viveu até 1824, e que, afinal de contas, define uma influência na poesia de lá para cá, no Ocidente, digamos, imagino, não tenho esse conhecimento suficiente, é evidente que não, mas aqui, em termos de poetas americanos e brasileiros, se tornou uma classificação e se tornou um adjetivo. Fulano é byroniano. Temos aqui os nossos poetas classicamente tidos como byronianos. E o poema narrativo O Prisioneiro de Chillon, que é de 1816, se inspira na história de um prisioneiro real, um monge preso pela defesa de princípios democráticos no castelo de Chillon, lá na Suíça. Eu tomei esse excerto aqui porque eu já estava decidido a trazer assuntos de encarceramento, porque hoje é dia também de recordar o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, eu gosto de dizer o nome inteiro, né? O nome inteiro do Gramsci, acho pouca gente saberá ou recordará. Antônio Sebastiano Francesco Gramsci. E um filósofo marxista, um teórico político, em vida, na sua militância cultural, eu acho que acima de tudo um jornalista, mas que também um cara que né, atuou em muitas frentes. Por que que eu digo acima de tudo um jornalista? Porque ele não publica nenhuma obra em vida. Ele que morre jovem e que passou muitíssimos anos preso, Por isso a escolha dessa temática, claro, e que escreve as cartas do cárcere, que escreve os cadernos do cárcere, durante o seu período de trabalho normal, atuou, talvez de forma mais frequente, mais intensa, mais constante, como jornalista. Mas tem sua produção ligada ao mundo das ciências sociais, ao mundo da teoria política, enfim, da filosofia, e da sua contribuição na construção do pensamento marxista e na própria crítica e análise a esse pensamento. Teremos um pouco do Gramsci a partir de algumas coisas que ele menciona, levanta ou traz, e teremos também essa coisa tão impressionante da condição de encarcerado. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente traz o exemplo do Miguel Hernández, poeta andaluz, esses caras que tiveram um período muito longo nas suas vidas, às vezes não longas, de encarceramento por questões políticas. É o caso, e a gente vai lidar um pouco com isso ao longo do programa de hoje, enquanto traz também Hernán Figueroa Reges. Eu comentei isso ontem com vocês, hoje é dia de ouvir bastante Hernán Figueroa Reges. Eu gosto que me enrosco, eu acho que vocês devem gostar também. Que cantor, que cara bem bom. E esse Hernán Figueroa Reges, que, já que a gente se apoia sempre nas efemérides, nas datas, ele não nasceu nem morreu nesta data, como eu já disse ontem, mas nesta data, em 1966, ele estreia no palco de Cosquín. E aí sai da frente, aí estoura o Hernán Figueroa Reges, que, para mais dados, também teve uma vida curta, ceifada, como se dizia com muita frequência, por um acidente. Um acidente quando ele era ainda jovem. Deixa eu ver o quão jovem. Um cara de 36 anos. Hernán Figueroa Reges, saltenho, um monstro nessa época áurea dos festivais e, sobretudo, de Cosquín. Então, com esses três, nós vamos. O Byron, acho que já deu a contribuição dele aqui na entrada. Vamos com algo que nos recordará o Gramsci, com algo que tem a ver com Hernán Figueroa Reges, basicamente com o canto do Hernán Figueroa Reges. Vamos nesse assunto de liberdade e prisão com Hombre de Maíz, Homem de Milho, Alfredo de Robertis e Marieta Rodrigues são os autores. Los Calchaquis interpretam para nós, mais uma vez, essa figura tão provocativa em todos os sentidos, inclusive no literário, do carcereiro, como aparece o carcereiro em relatos de prisão. E depois a música classicaça sobre um cavalo que tinha que ser sacrificado por causa do estado em que estava, de velhinho que estava. Essa música é aquela que Hernán Figueroa Reges defendeu em 22 de janeiro de 66, em cima do palco da Praça Próspero Molina. Solta lá.
Thank you. acelero libertad a Quetzal, que pueda volar ya. Contra el fuego, fuego, contra el odio a luchar, que vuele el Quetzal ya.
Como viejo está, hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes sumar la aliviar. ¿Cómo pretenden que yo potrillo clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuidé de potrín, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
Que lindo e que clássico, clássico em todos os sentidos, clássico inclusive porque quantas músicas se fizeram sobre a morte de um cavalo e poemas a partir desse El Corralero. Não que não as houvesse antes, mas esse El Corralero fez muito sucesso. É Sergio Sauvage, Hernán Figueroa Reges interpretou. E tá aí, foi com isso que o cara pisou no palco em Cosquín há exatos 60 anos. Isso é muito bonito. Nesta data, exatos. Devia ser mais tarde, devia ser de noite, mas foi no dia 22. No ano lá em que eu nasceria. Muito legal. Antes disso, Homem de Maíz, Homem de Milho, Homem de Maíz, Alfredo Robertis, Marieta Rodrigues, Los Calchaquis, falando sobre liberdade, sobre prisão, sobre carcereiro. E eu vou trazer mais uma dessas. Sabe com quem? Com alguém que a gente teve compartilhando, desfrutando, homenageando. Nara Leão cantando Corisco. Entregar-se ou não entregar-se, eu não vou preso, só me entrego morto de parabela na mão. Corisco é Glauber Rocha e Sérgio Ricardo. E depois disso, mais um tema do Hernán Figueroa Reges cantando La Colorada do Jupanqui, que com ele tá bonita, uma barbaridade essa tchacareira, solta lá.
Thank you.
Seja problema. Acho que não é problema, mas é curioso e vale a pena apontar pelo curioso. Que o saltenho Hernán Figueroa Regis, cantando essa chacareira, num dado momento diga: Viva Santiago del Estero! Claro, o Santiago del Estero é a terra da chacareira na cabeça de todo mundo e com muita justiça. Só que essa chacareira é do norte de Córdoba. Eu fico pensando se alguém do norte de Córdoba ia gostar de ouvir isso. Imaginem que alguém de Santa Catarina toca uma vaneira e diz e defende que aquilo é seu, que é da sua região também, do seu estado. Aqui se toca, aqui nessa região fronteiriça, tô chutando, tô inventando aqui uma situação. E aí alguém que faz uma interpretação de uma vaneira catarinense grita: Viva o Rio Grande do Sul! Alguém ia ficar trocando a orelha, ia ficar desconfortável com isso. Não seria muito justo. Na verdade, o Cerro Colorado é quase Santiago del Estero, mas sabem como é que são esses quase. Se não é por ele cacicace, como diz uma outra chacareira. O cacicace também conta. Mas tá bem, é linda a interpretação do Hernán Figueroa Regis, que inverte algumas estrofes e que não aceita, não acolhe o falar, entre aspas, errado de Jupanqui na composição, quando ele diz metruje um saino flaco. Ele diz o gramatical correto, metraje, do verbo trair, do verbo trazer. É como dizer eu trouxe, bem assim. Em vez de dizer eu trouxe, eu trouxe. né? Me truje um saino flaco, peticito e roncador. É uma intenção de Jupanqui de falar de uma maneira popular, digamos assim. Ah, isso vai nos dar um ensejo interessante pro que vem em seguida. Mas deixa eu dizer que antes de La Colorada, Corisco, Glauber Rocha e Sérgio Ricardo, eu não me entrego não, Nara Leão, na sua interpretação clássica e maravilhosa. O Luiz Mário Pimenta e a Miriam Munhoz, contentaços de ouvir o Corraleiro, né? Sensacional o Corraleiro. E especificamente essa versão. Valeu, valeu, graças pela audiência. E se alguém quiser dar algum toque, já sabem, não sabem, anotaram na geladeira, na mão, depois apaga em seguida, 986-080-664, 986-080-664. Gramsci, sem nenhuma pretensão de resumo ou de explicação, Gramsci é, em grande parte, o teórico da questão da hegemonia e da disputa da hegemonia entre as classes, a disputa política de hegemonia, né? Quem está disputando essa hegemonia? Bueno, são as classes, a partir da sua ressignificação, da sua leitura do marxismo. Mas há algo fundamental, que é a visão de mundo, a compreensão do mundo, do sistema de valores, de crenças, que está, de alguma maneira, concentrado no conceito de ideologia. Então, a ideologia dessas classes será algo fundamental na disputa da hegemonia. E aí entra um personagem, que é um conceito dele, até onde eu sei, que é o do intelectual orgânico. Que é aquela figura que não precisa ser um intelectual clássico, como a gente imagina, mas aquela figura que trabalha com a cultura e representa e, de alguma maneira, promove nessa disputa por hegemonia a sua classe. Pertence à sua classe. Não é um intelectual com pretensões de neutralidade, porque esse, segundo ele, o intelectual tradicional, em geral, vai acabar servindo a classe dominante. É um intelectual, ou artista, ou músico, ou pensador, ou escritor, enfim, que é uma expressão e uma defesa, uma representação, para todos os efeitos políticos, inclusive, da sua classe. Essa questão de estar posicionado nesta luta permanente gerou um texto que é sempre citado, um trecho de texto que é sempre citado do Gramsci, que é o que a gente vai usar aqui para cevar a palavra. Ao fundo a gente vai ouvir de novo aquele estilo magnífico com o Carlos Roldán, que é a Don Aníbal Melgarejo, do Carlos López Terra. Vou dizer para vocês com um pouco de tristeza, muita tristeza, mas enfim. Carlos López Terra eu entrevistei para o Cantos em 2012 e essa gravação se perdeu em um quartinho de hotel de Montevidéu, levado por Carlos Paravis. Eu fiz essa entrevista e perdi. Não sei o que houve com o arquivo, enfim, aquelas coisas técnicas. Mas tá bem, essas coisas também são registradas de outra forma na memória, enfim. Por último, deixa eu dizer para vocês que quando eu falei sobre o falar errado de La Colorada e disse isso vai ter algo a ver com o que eu vou comentar em seguida, com a cevada de palavra, é porque Gramsci estava muito atento à questão da cultura popular. E quando ele falava no papel dessa cultura e desses intelectuais orgânicos, ele fazia uma diferença entre o sentir e o saber, que pode inclusive ser alvo de alguma crítica, pode soar como preconceituosa, no sentido de que o domínio popular lidava mais com o sentir e o domínio intelectual mais clássico, enfim, ou mais das profissões que a gente costuma considerar assim, lidava mais com o saber, e era preciso que essas coisas se aproximassem e que houvesse uma interação entre a intelectualidade e o mundo da cultura popular e do conhecimento popular e dos sentires populares. Dito tudo isso, vamos levar a palavra. Uns choramingam piedosamente, outros blasfemam obscenamente, mas nenhum ou poucos põe esta questão: se eu tivesse também cumprido o meu dever, se tivesse procurado fazer valer a minha vontade, o meu parecer, teria sucedido o que sucedeu? Odeio os indiferentes também porque me provocam tédio, as suas lamúrias de eternos inocentes. Peço contas a todos eles pela maneira como cumpriram a tarefa que a vida lhes impôs e impõe cotidianamente, do que fizeram e, sobretudo, do que não fizeram. Vivo, sou militante. Por isso, odeio quem não toma partido. Odeio os indiferentes.
Partido es un corazón partido. Las ilusiones están todas perdidas y mis sueños fueron todos vendidos. Tan barato que parece mentira, parece mentira. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo, ahora va a las fiestas de gran lujo. Yeah. A mis héroes los mató una sobredosis. Mis enemigos están en el poder. Ideología, quiero una para vivir. Ideología para vivir. Ahora es riesgo de vida. Mi sex and drugs no tiene más rock and roll. Voy a pagar la cuenta del analista, que ya estoy harto de saber quién soy, saber quién soy. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo, ahora observa cínico derrumbarse todo, a mis héroes los mató una sobredosis. Mis enemigos están en el poder. Ideología, quiero una para vivir. Ideología para vivir. Ideología, quiero una para vivir. Ideología para vivir.
En las profundidades de una cueva del río Pinturas, Un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne. Y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas, de la tierra, de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí.
Porque no me quedo pegado a la fama, dejo el escenario y salgo a cantar. Por los cuatro rumbos donde el viento canta, lejos de las luces me verán pasar. Entre los aplausos de los festivales, elijo el silencio para dialogar. Y firmando fotos con besos y aplausos, regreso a la noche de mi soledad. Compartiendo el vino con algún amigo, la mesa tendida y el pan familiar, mi vida sencilla de artista transcurre entre gente simple. Con sinceridad, no busco un amigo, lo encuentro entre muchos, misterios del alma que sabe encontrar. En la muchedumbre siempre hay una mano que te aprieta fuerte y un manso mirar. Cuando la tristeza que da el viaje largo entre los recuerdos me quiere enredar, como fogoneando, tomo la guitarra y el canto me sale, porque sí nomás. Y levanto el canto por el que no canta, y sueño en voz alta, me gusta soñar, y dibujo ranchos en paredes blancas. Porque en esos ranchos me quiero quedar. La tranquera abierta de los sentimientos, quien vive cantando tiene que dejar. Porque el que la cierra, por fama o por gloria, paga por su historia un valor de más.
Qué belleza, qué belleza. Argentino Luna. Com minha vida de artista. Isso é uma questão e tanto, né? Os artistas populares levantam muitas vezes a questão se devem ou não ser chamados de artistas. E dizem que isso é exagero. Ou tem um amigo meu, que muitas vezes eu rodo por aqui, que é o Martin Alemán, velhinho, que diz assim: agora me dizem que eu sou artista. Eu antes não era artista, agora eu sou artista. O gaúcho da fronteira, né? Acossado na mutuca, tapado de judiaria, foi morar em Porto Alegre e cantar em churrascaria. Eu adorava esse negócio. E ele dizia assim: diz que agora diz que eu sou artista, diz ele no meio da música, né? Então, esse Minha Vida de Artista passa por aí. E essa questão nos remete a esse encontro entre algo que a gente tem como mais formal, que mereça ser chamado de artista ou de intelectual, para ir lá buscar no Gramsci, e a cultura popular e o fazer popular, o sentir popular e o saber. Eu confesso que torço um pouco o nariz para essa ideia de que o popular lida com o sentir e não com o saber. Acho que isso pode ter algo de datado e algo de questionável, mas vou com cuidado, é claro, né? Não galopes que há buracos, disse a um guapo um prudente. Minha Vida de Artista, antes disso, Para la Cátedra de História del Arte, Eduardo Galeano, sensacional. Estão lá na cova, na parede, as marcas das figuras pré-históricas, e aí alguém contemporaneamente vai lá e escreve: eu estive aqui. Um monte de gente esteve ali, né? E antes disso, a Ideologia do Cazuza com o Pedro Aznar, que é linda, uma barbaridade, e eu não sei o que o Gramsci ia achar disso. Imagina ele no cárcere com um radinho de pilha ouvindo Pedro Aznar cantando Ideologia, e eu aproximando isso do que ele pensou e disse. Foi só por causa da questão do peso da questão Ideologia e da forma como ele a define na obra do Gramsci. Não quis perder o gancho, mas é claro que não é exatamente a coisa mais comparável que a gente possa encontrar. Hernán Figueroa Reges canta algo humorístico, pícaro, inclusive com uma boa dose de malícia sexual, que são as coplas dele Solteiro, do Fernando Portal e Rodrigo. Hernán Figueroa Reges cantou essa linda chacareira, e depois a gente ouve um classicaço de Cárcere, do Horácio Guarani, com ele, que é a copleira del prisioneiro. Solta aí.
Primeira ocha. Esta coplita la alcé a orillas de un manso río. Qué lindo si se entendieran tu corazón con el mío. Al fondo de una quebrada, mejor es que en la calle te pondrías colorada. Coplas, coplas del querer, chacarera enamorada, pa' cantarla alguna vez debajo de tu ramada. Chacarera, chacarera. Soñé cantándote una coplita, dos ojitos te brillaban como alas de palomita. Coplitas que yo junté por caminos recorridos, hay que casarse con varias para ser un buen marido. No me pique, no me hablen de casamiento. La cara de los casados que me sirva de escarmiento. Chacarera, chacarera, chacarera del soltero. Cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero.
Conmigo a empujar la puerta, ¿a dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta, no hay campanario que suene como el río. río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometido, yo preso, ellos sometido. Estamos prisioneros, carceleros.
Esse é um clássico. Estamos prisioneiros, carcereiro. Eu dessas torpes grades, ou barrotes, que a gente também usa nesse caso. Tu do medo. Copleira del prisioneiro Horácio Guarani. Antes disso, coplas del solteiro, Guaraná Figueroa Reges. Contar uma curiosidade para vocês. Eu conheci essa música há muito tempo. E quando vai começar, o Hernandes assim: primeira bocha. Eu pensava, puxa, é uma alusão ao jogo de bocha. Primeira bocha, para dizer a primeira copla, a primeira parte da chacareira, ele usou essa brincadeira de dizer primeira bocha. Será isso? Não, era o Bocha Martínez. O Emílio Bocha Martínez é que eu acompanhava. E que depois eu fui conhecer, integrando o duo Socavão com o falecido Raul Tomás, Rolo Tomás, de apelido. E também o Emílio Bocha Martínez, que tem a ver com os Huancahuá, tem a ver com um monte de coisa importante. E para que vocês tenham a devida desconfiança que é necessário ter dos espaços de inteligência artificial, eu leio para vocês isso aqui. Isso é uma pesquisa em internet, usando uma ferramenta disponível e oferecida, não busquei, de inteligência artificial. Sim, ainda começa com um sim. Emílio Bocha Martínez Júnior, reconhecido violonista e fundador dos Milagreiros junto a Hernán Figueroa Reges, faleceu tragicamente em 5 de fevereiro de 73, em Buenos Aires, justo no apogeu de sua carreira, enquanto viajava com Figueroa Reges e outros músicos. Não, não faleceu. Continuou décadas e décadas atuando, e quem faleceu foi Hernán Figueroa Reges. Bueno, tá. Não importa, só pra gente ter esse alerta. E o Hernán Figueroa Reges, esse sim, faleceu tragicamente naquele acidente, canta Coplas del Valle, do Raul Navarro, que é linda, uma barbaridade. Tem uma frase que me incomoda, quando diz assim: quando eu voltar aos meus pagos, vou levar um ponchinho de vicunha feito nos meus vales. Ah, que bonito. Absolutamente folclórico. Bom, um poncho de vicunha hoje custa, como se diria antigamente, mais ou menos o mesmo que um alto. Um alto barato, mas um alto. Um poncho de vicunha se tornou uma coisa proibitiva, de algo extremamente extremamente popular, de artesanato comum, popular, passou a ser algo proibitivo, exclusivo, e por justas razões ecológicas e injustas razões de mercado. Vamos escutar. Vocês estão percebendo que eu tô com a voz meio arranhada, meio arrastada, já faz dias de tanto ar-condicionado pra tudo quanto é lado. Eu sou um militante contra o ar-condicionado, mas mesmo assim eu tava aos gritos aqui cantando junto com o Hernan Figueiredo Reis. Como eu não alcanço esses tons tão altos, eu vinha de segunda voz com ele. Ninha Churita, Churito, Churo, é bom, é bonito, enfim, gírias, entre aspas, falares populares daquelas regiões. Bueno, gente, vamos ficando por aqui com o nosso Cantos do Sul da Terra de hoje. Eu acho que vamos terminar com a voz bonita do Hernán Figueroa Reges cantando Chacarera del Triste. Não sei se estou de acordo com esse registro. Para mim, a Chacarera de um Triste. Mas essas músicas muitas vezes são registradas de duas formas. É Hermano Simão, é clássico, e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
¿Para qué quiero vivir? Deshecho, ¿para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste con engaños vas hacia el mío, prenda, lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, prenda, si te idolatraba? Pues yo del mundo olvidé desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, prenda, en mi alma perdura. Me pasaré muy triste esta chacarera, puede ser de que me alegre en el instante en que muera. Seguí, guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando. Remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma, que inútil será lograrlo. ¡Hey! Seguí, guitarra, seguí, prenda, por lo que me hiciste, rabiando toda la noche la chacarera del triste.
¿Escucharon, no?
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.